Meu querido amigo e meu irmão, deputado Paulo Paim, que para honra nossa preside essa sessão. Minha querida amiga, companheira de longo tempo na vida profissional, na imprensa e política, querida senadora Ana Amélia. Meu querido amigo, brilhante, extraordinário jornalista, homem rádio, televisão, que já podia ter ingressado na vida pública, lá se vão 20 anos, tantos os convites que eu lhe fiz para ingressar, a que agora está aqui e que tenho certeza que honrará essa casa. É uma emoção e eu agradeço ao senhor presidente que nesse instante estejam os três senadores gaúchos presidindo a mesa na hora que esse gaúcho volta para seus pagos. Querida Ivete, agora é deputado Tiago, uma longa vida que está começando. Minha querida Miriam, minha nora, Pedrinho, lá na faculdade, querida Ana Clara e minha querida netinha, eu com 85 anos, é minha primeira netinha, que faz exatamente aniversário quando eu faço aniversário. Eu vou fazer 85 no dia 31 de janeiro, o dia que sai dessa casa, e ela, a Isabela, vai fazer 3 anos. Meus amigos de toda uma vida, na política, na casa, meus amigos parlamentares, senhoras e senhores, hoje eu vou deixar que a emoção sopre palavras no meu ouvido. Não há razão para tristeza quando o coração tem a sensação do dever cumprido. Se brotarem lágrimas, que elas irriguem o que de melhor eu pude, o que de melhor eu pude plantar enquanto eu aqui estive. Nas comissões, nos corredores, no plenário do Senado, por esse Congresso. Ainda que eu tenha cultivado a humildade de reconhecer que fiz menos do que eu poderia e muito menos do que eu desejei fazer. Aqui eu não só plantei, eu colhi. Esta casa, senhor presidente, sempre foi para mim terra fértil. E o que mais espero é que a minha colheita possa ter saciado, na medida das minhas limitações, enquanto semeador, o desejo de democracia, de soberania, de cidadania e de justiça do povo brasileiro. Pelo que fiz, ainda que pouco na minha imensidão, na imensidão da minha vontade de fazer. Agradeço em primeiro lugar a Deus, porque Deus a gente sente a presença nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos. Como disse o poeta, tão citado tampouco, Manuel de Barros, eu não precisei ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, nem Tomás de Aquino, nem Francisco de Assis, para chegar a Deus. Formigas me mostraram ele. Eu tenho doutorado em formigas, completa o notável poeta. Eu, da minha parte, tenho o conhecimento de ser formiga. Reconheço a minha insignificância diante do conjunto da criação divina. Mas tenho procurado dedicar a minha vida a bem servir. Tenho buscado ser instrumento nessa travessia. para dar o merecimento às pequenas coisas, aos pequenos gestos, aos pequenos, para bem representar a grandeza do povo gaúcho e brasileiro, e humildemente me aproximar de Deus. Eu me vali sempre do meu São Francisco, encontrando permanente inspiração tão poética quanto a das obras do já encantado Manuel, Manuel dos Barros e das Formigas. E pensando na minha existência, diante dos postulados deixados pelo santo que tanto me inspira, eu digo, acho que fui mais consolado do que consolei nessa casa. Acho que fui mais compreendido do que compreendi. Acho que fui mais amado do que amei. Acho que mais recebi do que doei. Acho que mais fui perdoado do que perdoei. Acho que mais vivi que morri. Mas eu lutei. Confesso que lutei. Onde eu vi o ódio, lutei para levar o amor. Onde eu vi a ofensa, lutei para levar o perdão. Onde eu vi a discórdia, lutei para levar a união. Onde eu vi dúvida, lutei para levar a fé. Onde eu vi o erro, lutei para levar a verdade. Onde eu vi desespero, lutei para levar a esperança. Onde eu vi tristeza, lutei para levar a alegria. Onde eu vi trevas, lutei para levar a luz. Onde eu vi repressão, lutei para levar a liberdade. Onde eu vi tirania, lutei para levar a democracia. Onde eu vi corrupção, lutei para levar a ética. Onde houve impunidade e eu vi impunidade, lutei para levar a justiça. Agora, completando essa minha caminhada e admitindo que ela deixou marcas profundas na minha alma, faço minhas palavras do querido poeta gaúcho Mário Quintana. Eu queria ser eu mesmo. Não por orgulho, nem por soberba, mas por gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por poder emprestar a minha voz a quem teve a voz silenciada. Gratidão por me saber finito. Gratidão por entender que eu não sou eu mesmo. Eu sou um momento que passo. Eu passei, confesso que eu passei. Eu sei que não tenho doutorado e que conheço pouco da vida. Afeto que sempre fui às pequenas coisas, aos pequenos gestos, aos pequenos. Saio daqui como entrei, ainda um aprendiz. E vou seguir o meu destino fazendo o meu caminho. Terei mais tempo agora para ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Tomás de Aquino. Terei mais tempo agora para ler Mário Quintana, Manuel de Barros, Paulo Neruda, João Cabral de Melo Neto. Terei mais tempo agora para ouvir Chico e Caetano, Mercedes Sosa e Vitor Ramiro. Terei mais tempo agora para seguir os postulados de Chico de Assis. Tereis mais tempo agora para ouvir os pequenos. Terei mais tempo agora para observar as formigas. Terei mais tempo agora para conversar com os jovens. Terei mais tempo agora para fotografar o silêncio, o perfume, o perdão, o sobre, a nuvem, a existência, como disse o poeta. Terei mais tempo agora para conversar com os meus amigos. Jogar fora a conversa que guardei por tanto tempo debaixo do colchão dos meus sonhos. Terei mais tempo agora para mergulhar no mar vermelho da torcida colorada do meu Internacional. Terei mais tempo agora para conviver com a minha família, com os meus irmãos. Terei mais tempo agora para curtir o sorriso das crianças, para aprender a ser feliz como e como a minha querida neta. Terei mais tempo, enfim, para conhecer melhor a mim mesmo. E mesmo que não reste tempo para tudo responder, peço Deus, a Deus que me conceda a graça, de que tenha o tempo suficiente para as minhas perguntas, as minhas angústias, as minhas dúvidas, as minhas eventuais faltas de fé. Terei mais tempo agora para dar conta a Deus dos meus fraquejos e desatinos, para que eu possa ao menos me sentir perdoado por Ele e por quem eu os pratiquei. Terei mais tempo, não me importa se me resta menos tempo. Já disse alguém, quanto menos tempo a gente tem, mais a gente consegue fazer. As minhas palavras deixam agora o relento dos discursos, mas não recorrerão ao agasalho do silêncio. Vou soprá-la a outros ouvidos. Vou semear em outros campos férteis, como esse do qual agora me despeço. Vou agora para onde são os jovens, porque é deles o reino do futuro e a missão lá fora também urge. Vou caminhar por esse imenso país e semear as minhas ideias nos campos fecundos do saber de uma juventude que clama por vir, que clama por mudanças. Não mais uma juventude de palavras silenciadas pela repressão. Agora elas são impelidas pela indignação. A indignação com a impunidade que alimenta a corrupção. A mesma corrupção responsável pelas nossas maiores mazelas. Eu não consigo imaginar como são as noites do sono do corrupto e do corruptor, que vem no noticiário da noite o choro da mãe, filho desfalecido no colo, pela falta do hospital, que poderia ser construída com dinheiro público que eles escondem debaixo dos seus colchões. Colchões com etiquetas do paraíso fiscal. Que sonhos ilustres mesmo sonos, se ele sabe que mais de 10 milhões de brasileiros ainda são considerados indigentes, miseráveis, que vivem dos retolhos do nosso desenho e que moram severinamente um pouco por dia por falta de comida, de remédio, de cidadania. Eu vou às universidades, às associações de classe, às igrejas, às todas as tribunas que me permitam lançar as minhas sementes de ética na política no Brasil de hoje e do amanhã. Eu vou, enfim, onde o povo está. Foram 32 anos só nessa casa ao longo dos meus 60 anos de vida total na política. Mais de 3 décadas. A minha vontade é de me dirigir a cada um dos companheiros que aqui tive, para abraçá-los e agradecer-lhes pela dádiva da convivência. Bem-aventurados sejam todos. Choramos nesses anos a partida de muitos dos nossos. Abençoem todos os que são saudade. Suas vozes ainda ecoam no silêncio desses corredores e plenários. Seus exemplos continuam apontando o caminho do bem. Lembro-me de alguns, em homenagem a todos. Abenço Teutônio Vilela, Tancredo Neves, Ramis Tebet, Mário Covas, Franco Motoro, Gerson Feres e Itamar Franco. Abenço Alberto Pasqualini, meu grande mestre e inspirador maior da minha trajetória na política e na vida social. Abenço Ulisses Guimarães, maestro da cidadania da nossa Constituição, que não foi senador, mas teve o dom de ocupar todas as nossas mesas e cadeiras, os nossos corações e as nossas mentes, de quem eu disse no dia depois. Há um grande silêncio nas ruas do Brasil após a sua morte. Sim, houve e ainda há um grande silêncio nesse plenário, na ausência das nossas salas do grande Ulisses. não obstante o silêncio e a ausência, silêncio que perturba os nossos ouvidos, a ausência que fere os nossos olhos, a voz forte de Ulisses Guimarães ecoa na consciência moral desse parlamento, de nosso povo e de nosso tempo. A benção Darcy Ribeiro, professor e aprendiz, que também retratou o povo brasileiro nossa obra extraordinária, que lhe traduziria assim esse momento. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar dos que me venceram. Eu também, como Darcy Ribeiro, tentei. Confesso que tentei. A sua semelhança, Darcy, jamais vou querer ocupar o lugar daqueles que me venceram nessa minha luta pela ética, pela moral, pela dignidade na política. Levo comigo a certeza de que para eles a história será implacável. Quisera voltar no tempo, ao momento mesmo de recomeçar. No exame de minha consciência de volta, encontrar a vida que se inicia. Queria, nesse ir e vir de mim mesmo, me encontrar no tempo da Assembleia Nacional Constituinte, período em que o destino mobilizou o povo gaúcho e me levou ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sonho com uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, se Deus permitisse, para fazer o que o povo exige nas ruas e no passado exigiu e hoje exige, verdadeira reforma política, ética, moral do povo brasileiro. Já disse um dia que eu teria renunciado ao meu mandato de senador caso recebesse do povo brasileiro a missão de elaborar um novo aparato legal que permitisse erradicar o mal feito da política brasileira. Saio hoje e o mal feito teme ficar. O Congresso, em muitos casos, fez ouvidos moucos para os gritos roucos. O grito das ruas, o meu grito, o grito das mulheres e dos homens de boa vontade e de conduta reta, o grito de quem não pactua com os desmandos dos que mandam. Louvado sejam os bons mandos. O Supremo Tribunal Federal deu um enorme passo ao combater o que eu sempre defendi ser o maior de todos os males brasileiros, a impunidade. O julgamento do Mensalão pode ter sido um divisor de águas. Turvas, observamos a montante. Límpida, esperamos a jusante. Leito seguido agora pela Justiça Federal do Paraná. Os escândalos da Petrobras, pelo que aquela empresa significa a nossa história de luta pela soberania nacional, é algo assim como uma punhalada traiçoeira e que tem o fato coração valente. Quem não morre, mas sangra. Sangra pelo recurso que jorra, bruto pela corrupção. O mesmo que falta refinado na dor do hospital, na escuridão, do analfabetismo e na guerra civil não declarada nas nossas ruas. Bem-aventurado Joaquim Barbosa. Bem-aventurado Sérgio Moro. Bem-aventurado todos aqueles que abnegados gritam e lutam contra a corrupção e contra a impunidade. Bem-aventurados os que, apostolados, impunham a bandeira da ética na política. Bem-aventurados sejam todos que, por meio de assinaturas e pressão sobre o Congresso Nacional, alcançaram o êxito da população da ficha limpa. Esse foi um caso em que o parlamento dignificou a sua existência. As portas de muitas consciências foram arrombadas de véspera, é bem verdade. Mas valeu, nesse exemplo, o grito estridente das ruas. A unanimidade na aprovação do projeto das fichas limpas nesse Senado esteve longe de ser burra, como desta maneira também diria, e eu sou certo, Nelson Rodrigues. Pelo contrário, Foi uma das votações mais inteligentes e mais memoráveis.